responde à vontade e a escutar todos os interessados. E é assim que se legisla, Sr. Deputado André Ventura. Não se chega aqui com uma atitude de nós temos as respostas todas, de forma autocrática, a ditar aos restantes membros da Câmara como é que vai ser a lei. Não. Um processo legislativo começa com uma proposta, com disponibilidade para ouvir, para escutar quem está dentro da Câmara, quem está fora da Câmara e quem está interessado em colaborar. É assim o funcionamento da democracia parlamentar e ainda bem que é assim o funcionamento da democracia parlamentar. Do que se trata aqui é, tão somente, procurar avaliar a melhor forma de atualizar estes critérios. Enfim, quer os contributos há pouco referidos pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, quer por outros deputados, o ponto é mesmo esse. Temos a oportunidade de, com a sociedade civil, ver que outros critérios podem ajudar a densificar este regime. Não há nenhum obstáculo, nem nenhuma vontade em que tenha que permanecer exatamente como está nesta proposta, que parte, de facto, nos critérios de 82, atualizando naqueles pontos que pareciam absolutamente inequívocos. Mas, para além disso, também não queremos obrigar ninguém a fazer a elevação a uma categoria diferente, como muitas vilas e cidades, aliás, vilas do país preferem, o charme próprio das vilas, Sintra, Cascais, Ponte Lima, são vários que podem querer continuar. São vários os que podem querer continuar a conservá-lo, portanto, ninguém é obrigado, é apenas uma faculdade. E a Sra. Deputada Paula Santos tem também razão que a Assembleia sempre pôde continuar a legislar neste sentido. Mas, curiosamente, não o fez e inibiu-se precisamente porque reconhece, como também foi sublinhado neste debate, que é preferível ter critérios orientadores uniformes que dotem de alguma razoabilidade e racionalidade e, portanto, é útil esta iniciativa poder ser aprovada e poder ser aqui discutida de futuro. E os critérios, efetivamente, estão cá, estão suscetíveis de discussão e aprofundamento. E eu terminava só, Sr. Presidente, dando nota também mais uma vez de uma mensagem importante para todas as pessoas que se propõem a representar as suas populações. É conhecerem as suas aspirações, respeitá-las e conhecerem a sua história local. E a 1 de junho de 1988, a Vila de Moura foi levada à cidade. E foi levada à cidade correspondendo a uma expectativa das populações. E respeitar os residentes de Moura, pretender ser seu presidente da Assembleia Municipal, talvez significasse também a ouvir o que as pessoas efetivamente estão a dizer e não utilizá-las ou manipulá-las para outras finalidades. E, portanto, em respeito para quem naquele local e noutros pontos do país olha para a valorização das suas cidades, era importante termos a capacidade de aprovar um diploma bastante consensual no arco parlamentar democrático. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Peço desculpa por ter dito que já tinha ultrapassado o tempo, mas efetivamente o tempo que consta do quadro devia ser adaptado e não foi. Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, a apreciação parlamentar 51/14 do PSD sobre o decreto-lei 5121 de 15 de junho que aprova o regulamento consular. Tem a palavra para abrir o debate, o Sr. Deputado José Cesário, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Estrangeiros, Sras. E Srs. Deputados, no momento em que a generalidade dos nossos postos consulares se encontra em situação de colapso iminente, necessitando de medidas urgentes de emergência, o Governo decidiu alterar o regulamento consular, considerando tal alteração indispensável para garantir a modernização da rede consular. Nada mais errado. Quem acompanha a problemática consular sabe que algumas destas alterações afetarão decisivamente um conjunto de postos consulares essenciais para o apoio a várias comunidades, especialmente em zonas mais periféricas. Em primeiro lugar, a eliminação dos vice-consulados e dos próprios consulados honorários da categoria de postos consulares é um erro crasso, que terá fortes implicações no serviço prestado aos utentes e na nossa presença política em cidades e regiões a que estamos historicamente muito ligados. É evidente que a sua possível transformação em simples escritórios consulares está muito longe de corresponder aos reais interesses do Estado, não deixando de ser curiosa a pressa com que o Governo veio anunciar a criação de novos postos de carreira em algumas cidades em causa, ignorando outras, já depois do decreto publicado. Tratou-se de mais puro improviso. É óbvio que, na prática, em alguns destes locais, Portugal deixará de ter quem assegure, em permanência, a ligação às autoridades locais, o acompanhamento das nossas comunidades e a promoção dos nossos interesses económicos e culturais. De facto, é impensável que, por exemplo, a nossa representação no Rio Grande do Sul e no Paraná seja assegurada através de diplomatas colocados em São Paulo. É evidente que tal solução não funcionará. Mas, sobretudo, Importa ter em consideração que tal decisão veio também impedir os técnicos superiores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos serviços internos ou dos serviços externos de acederem à chefia de postos, o que até aqui podia acontecer no caso dos vice-consulados. Claro que também na prática esta decisão, para além de sectária, vem retirar da chefia de postos funcionários extremamente competentes e polivalentes que garantiam a execução de todo o tipo de funções de natureza consular. Também isto se traduz num claro erro, certamente resultante de quem tem uma visão limitada, corporativa e conservadora do serviço consular. Bastaria que tivesse sido feita uma análise atenta do que se passou em 2019 e 2020, em postos com características semelhantes como, por um lado, os vice-consulados de Curitiba ou de Belém do Pará, a título de mero exemplo, e, por outro lado, os postos de carreira de Belo Horizonte, Salvador ou de Brasília. A verdade é que nos primeiros, com menos funcionários, foram emitidos mais cartões de cidadão ou passaportes, entre outros atos, do que nos últimos. Os números não mentem. Da mesma forma, teria valido a pena que se tivesse feito uma avaliação séria do processo de transformação do antigo consulado honorário de Santos em escritório consular, para se perceber que se cometeu outro erro gravíssimo, destruindo-se um serviço de excelência e transformando-o num autêntico desastre, com inequívocos prejuízos para as populações atingidas. Porém, senhores deputados, por outro lado, é igualmente fortemente questionável o facto dos cônsules honorários passarem a só poder emitir documentos provisórios de viagem, deixando assim de fazer o tratamento de passaportes em condições idênticas aos postos consulares, de cujo elenco desaparecem, o que poderá também penalizar comunidades um pouco por todo o mundo. A verdade é que o Governo teria sempre a possibilidade de atribuir tais competências àqueles e só àqueles que tivessem condições muito claras para o exercício de tais tarefas. Tudo isto são factos objetivos e por tudo isto o PSD, responsavelmente, não poderia ficar quieto e assistir à continuação do total fracasso da presente gestão da rede consular. Quisemos, com as propostas que apresentarmos, dar um contributo útil para evitar mais alguns erros e assim salvar este normativo fundamental para a gestão da rede. Daí este processo de apreciação parlamentar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Paulo Pisco, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O novo regulamento consular que o PSD pede que aqui seja apreciado cumpre uma função muito importante na adaptação do atendimento consular à evolução tecnológica e de desmaterialização dos atos, particularmente com a implementação do novo modelo de gestão consular, ao mesmo tempo que dá coerência ao funcionamento e organização das estruturas consulares. E é pena que o PSD ignore totalmente todos estes aspectos importantes. O PSD foca-se essencialmente na extinção dos vice-consulados, o que não deixa de ser surpreendente, visto que não há qualquer intenção de fechar postos, mas antes aumentar o nível de representação do Estado e prestar um serviço melhor e mais valorizado às comunidades portuguesas. E não podemos deixar de estranhar esta súbita devoção do PSD pelos vice-consulados, porque da última vez que governaram, extinguiram logo 5 de uma assentada, sem qualquer compaixão. E convém recordar, em 2013, o PSD extinguiu os vice-consulados de Frankfurt, Osnabrück, Nantes, Lille e Clermont-Ferrand e ainda a secção consular em Andorra. Sem deixar nenhuma estrutura, e isto é importante que se diga, sem deixar nenhuma estrutura para atender às necessidades das nossas comunidades. E também sem contar com os postos que encerrou em 2003, também quase todos na Europa. Mas, curiosamente, poupou os vice-consulados do círculo eleitoral pelo qual é eleito o Sr. Deputado José Cesário, que é o que agora parece voltar a acontecer, visto que dos atuais 8 vice-consulados, 5 estão no Brasil, onde o PSD tem manifestado a sua influência. Mas existe ainda outra incongruência, porque foi também durante o período negro da governação para as comunidades que o governo do PSD-CDS extinguiu as categorias de vice-cônsul e de chanceler, transformando-as em coordenadores técnicos, o que teve um efeito bastante negativo no relacionamento diplomático bilateral, porque descaracterizou as funções que eram tradicionalmente reconhecidas pelos Estados de acolhimento. Mas honra-lhe seja feita, pelo menos o PSD diz ao que vem. Quer que os governos tenham a liberdade para nomear pessoas da sua confiança, que são nomeações políticas para o desempenho de um serviço público que, por princípio, deve estar liberto dos sectarismos que possam, eventualmente, perturbar o exercício dessas funções, que devem ser sempre exercidas de forma isenta e eficiente, independentemente de quem sejam os titulares dos postos. Este pedido de apreciação parlamentar, tal como é apresentado, contém ainda uma deselegância que podia ter muito bem sido evitada, visto que coloca em competição absolutamente desnecessária os diplomatas titulares dos postos e os funcionários nomeados, o que é muito injusto para ambos. Com efeito, tanto uns como outros merecem um elogio sincero pelo seu empenho no bom funcionamento dos postos e na sua relação com as nossas comunidades. Seja como for, olhando para o pesado passado do PSD em matéria de encerramento dos consulados, exatamente no período em que o deputado José Cesário foi secretário de Estado das Comunidades, de supressão de mais de 500 funcionários dos postos e por nunca terem avançado um centímetro em matéria de modernização no atendimento, este pedido de apreciação não deixa de ser um ato, e desculpem-me a expressão, de grande hipocrisia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, começo por mandar uma saudação especial ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem sido incansável na defesa dos trabalhadores consulares. O decreto-lei que hoje apreciámos foi objeto de crítica pelo PAN, a quando da respectiva publicação, porque o Governo decidiu aprová-lo sem sequer ouvir as organizações representativas dos trabalhadores, passando por cima do que dispõe a Constituição ou do Código de Trabalho, e isso de facto é lamentável. Mas para além deste problema constitucional, que por agora é insanável, este diploma tem muitas falhas que o Parlamento pode e deve melhorar. O PAN está cá para trazer essa melhoria com várias propostas, das quais destaco apenas 5. Primeiro, queremos que se impeça a extinção dos vice-consulados, que é um erro estratégico, já que retira a capacidade de resposta com pequenas estruturas, das temáticas e das estruturas locais, desperdiçando a bem-sucedida experiência dos vice-consulados fiados por técnicos superiores. Segundo, queremos que os técnicos superiores sejam valorizados na estrutura dos serviços consulares, algo que o Governo não assegura, tratando-os como pessoal de segunda e, por vezes, pondo-os atrás das entidades que hierarquicamente são inferiores. Terceiro, não queremos que este regulamento ignore pura e simplesmente a existência de presenças consulares permanentes, como em Lille e Nantes, e por isso propomos que as mesmas sejam objeto de referência. Quarto, queremos que os trabalhadores afetados a cônsules honorários passem a ter mais direitos, a saber, um período máximo de duração da afetação, abono de instalação ou alojamento e despesas de viagem. Quinto, queremos aproveitar esta oportunidade para consagrar na lei um princípio geral de que a remuneração dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros é determinada apenas em euros, por forma a evitar casos como o que temos visto nos últimos anos no Brasil, que tendo o salário fixado em reais e com uma taxa de câmbio fixa, têm sofrido fortes quebras no seu rendimento e grandes dificuldades devido à forte variação do poder de compra e do valor da moeda local. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o recém-aprovado Regulamento Consular estabelece um conjunto de novas regras para a rede consular portuguesa, sendo por isso um estatuto normativo com uma enorme relevância, não só para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo fora, mas também para quem desempenha funções ao serviço do Estado português no estrangeiro. Começamos por lamentar, uma vez mais, que o processo de elaboração e discussão do Decreto-Lei 51 de 2021, de 15 de junho, que aprova o Regulamento Consular, não